passar pela rua e ter gente incapaz de servir a seus filhos, o que que, a gente precisa ser coerente com aquela indignação. Então, eu acho que eu sou coerente com a minha indignação. Eu não sei se coragem... Tudo bem, aí quem disse isso deve ter algum motivo para dizer, mas eu fico só com a coerência diante da indignação.
Oh, mas tem histórias suas que demonstram coragem. Por exemplo,
Ai, ai, ai.
você ficou preso uma noite em Chernobyl. Para isso você precisa ser corajoso.
Não, não sei, aí também, aí foi falta de planejamento, mas que...
Mas não tem, você teve que assumir uma parcela de coragem
Tá
nesse
bom.
momento. O que que aconteceu?
Não, olha só, esse ano está fazendo 40 anos da explosão de Chernobyl. Eu fui fazer uma matéria sobre os 20 anos de Chernobyl.
Não, não tem tanto tempo, vai.
20 anos de Chernobyl. Não existia guerra na Ucrânia, né? Chernobyl, obviamente, era uma história dramática. É uma história absolutamente dramática. E aí eu queria visitar Chernobyl. E tinha uma regra, basicamente, do governo ucraniano, que você pode, tinha um ônibusinho lá que eles levavam quem quisesse visitar, precisava pedir autorização, etc, etc, etc. Mas você só podia ficar algumas horas na cidadezinha, que está praticamente abandonada, desde então abandonada. E o que aconteceu foi que eu fui para lá. Há 20 anos não tinha smartphone, né, não tinha nada disso. E o ônibus ia sair a tal hora para voltar para Kiev. E eu perdi o ônibus.
Você estava sozinho?
Eu estava sozinho. E eu perdi o ônibus. Mas daí eu descobri que, claro, fica um grupo durante a noite lá, basicamente para ocupar o local. Ficava um padre também. Tinha um
Ai,
padre.
mano. Ele podia acender uma velinha para você, com
Então,
certeza.
Aí eu não tinha como voltar. Tinha que esperar no dia seguinte o ônibus voltar para você pegar. E eu falei, bom, então.
Mas assusta ou não?
Aí eu fiquei assustado, né?
É uma
Porque assim.
cidade que. É um lugar que dá medo por si só ou dá?
Dá medo. Dá medo. E é curioso, porque é como se fosse uma guerra que tivesse matado todo mundo, mas tivesse mantido todos os prédios intactos. Então é uma cidade
Fantasma, né?
fantasma. É uma cidade fantasma. E como tem algumas poucas pessoas que precisam estar lá para justamente cuidar do reator. Tem toda uma operação, aquilo ali é para sempre, né, no fundo. Então tem um grupo de pessoas que se revezam ali
Ou
para.
seja, tem vida lá, mas é uma vida muito,
E são pessoas.
extremamente necessário, né?
Só as pessoas, os técnicos, basicamente. Algumas outras pessoas que fazem os serviços para os técnicos.
E um ou outro que esquece o ônibus e dorme lá.
Não dormi.
Não?
Não, não consegui.
Você ficou acordado a noite
Claro.
inteira? Você ficou fazendo o quê? Escrevendo.
Não, eu apurando, pensando, fiquei andando pela cidade, aí
Rezando.
eu fiquei rezando, culpado. Não, aí eu descobri, aí eu resolvi andar pela cidade. E aí eu descobri que à noite a cidade tinha uns alto-falantes na cidade com barulho de cidade de verdade. Eu falei, mas isso aqui é uma loucura total, uma distopia,
Mas se
né?
você não tivesse ficado lá, você não
Eu
saberia
não
disso.
saberia. Aí teve um momento que, para as pessoas que ficam pela noite, eles serviam uma espécie de lanche da noite, uma coisa assim. E eu lembro que estava na mesa, todo mundo meio que rindo de mim, né? Do brasileiro que perdeu o ônibus para voltar e sair de Chernobyl. E aí tinha uma cesta de frutas. E eu pensando, come alguma coisa aqui ou não? Como é que funciona? E alguém me passou assim e falou, pode ficar tranquilo, elas vieram lá de fora.
Ai, que
Ou
horror,
seja,
não pode nem. É,
não,
não sei.
e aí tem toda é uma história muito dramática do que
Sim.
a tecnologia, a política, a manipulação, uma ditadura, porque na época era uma ditadura, o mal que essas coisas podem fazer
Causar.
quando não há transparência e controle público. É uma história muito triste, muito, muito triste.
E agora tem uma história interessante que é sobre o teu primeiro contato com a Suíça e um escritório de lavagem de dinheiro. O que você tem para. Você pode falar sobre isso?
Posso? É uma daquelas histórias que, se eu contasse, que se alguém me contasse, falar,
Você acha que é mentira?
para, né? Não, não pode ser que seja assim. A Suíça mudou muito desde então, mas há 26 anos, quando eu fui para lá pelo Estadão, O jornal falou, olha, para a gente fazer o pagamento do teu salário, vê se tem um banco que tem escritório lá e aqui, né, para facilitar a transferência, vai ser todos os meses. Então, de repente, não era tão fácil, enfim. Eu fui procurar e eu achei um banco, ou pelo menos eu achava que era um banco, que tinha escritório em Genebra, em São Paulo. Então eu ligo para esse banco, eu estava em São Paulo ainda, banco, escritório, ligo para eles e falo, olha, eu vou morar em Genebra, eu sou repórter, gostaria de abrir uma conta, queria saber com vocês como é que pode fazer. Pessoa extremamente, extremamente educada, claro, vem aqui no nosso escritório, eu ficava aqui em Moema, acho que era. Vem aqui no nosso escritório, a gente abre a conta para você, não tem problema, tal. Aí eu fui lá no dia seguinte, no horário marcado, super sofisticado, etc. Sento numa mesa, entro numa sala, tem um rapaz que preenche o formulário para abrir a conta. Falei, nossa, isso são espetaculares, né? Eu não preciso nem eu preencher a coisa. E ele comentando sobre Genebra, etc, etc. Aí ele me diz o seguinte, como é que você vai fazer o primeiro depósito? Falei, olha, eu tinha um Honda Civic velho, na época, isso era no ano 2000. Falei, olha, eu vendi meu carro, lembro que eu tinha 7 mil reais, eu lembro direitinho o valor. Eu tenho 7 mil reais, que está no Bradesco, e eu faço a transferência. Você vai fazer uma transferência para a gente? Falei, mas, e era cheque na época, né? Uhum. Não tinha Pix, nada disso. Falei, eu faço a transferência. Falei, mas como que você vai fazer a transferência? Qual o problema de fazer uma transferência de uma conta? Eu vi que ele ficou super incomodado. E ele falou, tá, e além da venda do carro, o que mais você vai colocar na conta? Eu falei, olha, eu também tenho um pouco de dinheiro na minha conta, mas era tipo, sei lá, um moleque de 24 anos na época. Pensei, bom, eu devia ter uns 3, 4 mil reais na conta. Falei, eu vou fazer essa transferência também. Ele, tá, mas e o resto? Eu falei, olha, o resto é assim, o mês que vem vai ter o salário, então essa é a ideia do jornal, fazer a transferência, usar vocês. E o cara falou, mas e o resto?
Ele estava achando muito pouco que você tinha.
Não estava entendendo nada. Eu falei, não, além disso, nada, porque
eu sou jornalista.
Ficou jornalista. Aí cai a ficha e ele fala assim, mas era verdade que você é jornalista? Eu falei, como que é verdade? Ele para tudo e falou assim, espera um pouquinho, isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, não, como brincadeira? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, isso aqui é um absurdo, você está brincando com a minha cara, está tirando o saco da minha cara. Desculpa, não estou entendendo nada. Ele falou, sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Eu falei, quanto? Ele, $1 milhão. Eu falei, não tenho $1 milhão. Ele levantou, aí ele entendeu que eu era de fato um jornalista, ele levantou, foi embora da sala, nunca mais apareceu, ninguém veio me tirar da sala, eu fui embora sozinho.
E você não fez matéria sobre isso, reportagem?
Eu estava chegando lá, eu queria entender ainda tudo isso.
Não queria se comprometer.
Mas hoje, depois de muito tempo trabalhando nisso, fazendo matéria sobre isso, entendendo como funciona o sistema financeiro suíço, entendendo as relações entre Brasil e Suíça, por tantos e tantos assuntos, logo depois, para você ter uma ideia, uma das primeiras matérias que eu fiz quando cheguei lá foi das contas do Paulo Maluf na Suíça, né? Isso é no século quase passado. Aí você entende que sim, aquilo é uma indústria de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa. O que aquele escritório era, eu não sei, João. Eu só sei que meu primeiro contato com a Suíça foi alguém que achava que eu estava fazendo lavagem de dinheiro com a Suíça.
E estavam muito felizes com isso. Então,
muito,
assim, boa
muito.
Coisa não
Temos
era.
Um novo cliente. Na verdade, eles estavam me considerando como um novo cliente. Quando eu falei que eu ia vender um Honda Civic velho, uma conta bancária no Bradesco e o salário de jornalista. Pô, não é possível, tem alguma coisa errada aqui.
Tio Wilson, tem muitas histórias. Tem outra que eu
é
queria
idade.
Que você. Não é. Porque você é interessante. Por que que você não quis carregar a tocha olímpica no Rio?
Nossa, vocês foram fundo, hein?
Eu falei que a nossa apuração é boa. Se você quiser, depois eu te ensino.
Tá, por favor. Não, o que aconteceu? Desde mais ou menos 2006, 2007, eu passei a cobrir os assuntos esportivos com muita intensidade. Por quê? Porque o COI é na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA é na Suíça, a UEFA é na Suíça. Então, era basicamente natural que eu cobrisse esses assuntos, principalmente para meios brasileiros. A gente tem uma enorme demanda para tudo isso. E aí, o que acontece a partir de 2006, 2007? O Brasil vira sede da Copa do Mundo de 2014, vira sede da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, a minha cobertura ganhou esse componente pelos fatos, não é? Não fui eu que escolhi. Então, de repente, no meu bairro, estava o local onde estava sendo organizado talvez o grande evento do Brasil naquela década. Né? Copa do Mundo, depois a Olimpíada.
Caiu no teu colo.
Caiu no meu colo. E eu gosto muito de futebol. Então, assim, prato cheio. Agora, eu não escrevia sobre futebol do ponto de vista esportivo. Eu estava escrevendo sobre política. Eu não estava escrevendo sobre quem seria convocado. Eu estava escrevendo como os estádios seriam construídos, com que dinheiro... os desvios e tudo aquilo que a gente sabe, que até deu um livro que chama Propina Política e Futebol. O livro chama Propina Política e Futebol. Então, assim, ali diz tudo. E chega em 2016 para a Olimpíada, 10 anos depois de uma cobertura, com um convite para eu levar a tocha olímpica. Eu não posso fazer parte disso. Eu não posso... levar a tocha olímpica significa fazer parte daquele evento. Eu preciso ter a independência total para denunciar eventualmente uma corrupção na elaboração daquela tocha. Eu não posso levar aquela tocha. Essa é a nossa tocha. Essa é a nossa... Essa é para onde a gente precisa ir. E muita gente, inclusive muitos amigos, falam, você está louco, cara. Isso é um privilégio, etc. Eu entendo como um privilégio. Mas se nós queremos fazer uma cobertura absolutamente imparcial, não é contra o evento. É imparcial. Não é partir do princípio que aquilo é uma coisa ruim. Não, jamais. Mas é ter autonomia e independência suficiente para que ninguém, em nenhum momento, diga: você está criticando, mas você levou a tocha.
Uhum.
Entendeu? Não jogo esse jogo.
Faz parte daqueles valores inegociáveis que a gente estava falando.
Exatamente.
Agora,
sem contar que eu fiquei com medo de queimar a mão. Né?
Agora, eu admiro muito a tua trajetória, o teu trabalho. Você é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil e, assim, do Brasil no mundo, que leva a história para outro nível. Mas eu te enxergo, apesar de você sempre ter trabalhado para grandes veículos, e hoje em dia você faz uma alternância de grandes, pequenos, médios veículos, eu sinto que para você o que importa é o trabalho, você vai na contramão de muitos jornalistas que sempre quiseram trabalhar para o que a gente pode chamar de mainstream, né? Uhum. O que são os maiores jornais, os maiores veículos, com a maior propulsão de imagem e tudo mais. E existe uma patota na nossa profissão. Existe uma patota, assim, que se retroalimenta, que se leva, sei lá, a ganhar prêmio, a lançar livro. Como é que é para você ter uma trajetória independente disso? É que nem a tocha. Não é que você não possa fazer parte, mas eu sinto que você é tão autêntico que você construiu toda a tua trajetória junto com essa independência.
Pode ser, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez o fato de eu estar no exterior e longe da redação, e aí, Joana, eu fecho o computador, eu não estou mais no Brasil. Uhum. Né? Eu saio à rua, ninguém sabe o que eu escrevi. Ninguém me ouve. Eu não estou na mídia local. Então, talvez isso tenha criado essa situação de distanciamento. Dito isso, a gente tem jornalistas absolutamente espetaculares, referências no mundo. Tenho enormes amigos, aprendo com muita gente. Eu leio a imprensa brasileira diariamente, aprendo, anoto frases que eu gosto, que os colegas usam. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo jornalismo brasileiro, pelo que nós, nos últimos, eu diria, anos, criamos em termos de infraestrutura da democracia. Né? Sim, falho, claro, como em qualquer lugar. né? Mas ao mesmo tempo eu acho que não existe a história da luta pela democracia do Brasil sem a história da imprensa, com muitas falhas, com locais que autocrítica deveria ser realizado, sem dúvida nenhuma. Voltando à história da complexidade, né? A complexidade faz parte de todo mundo, de todos os setores. Eu não sei se eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu acho que todos nós, eu vejo as grandes jornalistas fazem isso com muita frequência, estou falando dos brasileiros, que é ir para a pauta com um sentimento de muita humildade diante daquela pauta. Ou seja, eu não posso sair à rua sabendo o que eu vou escrever quando eu voltar. Não. É na rua que eu vou descobrir o que eu vou escrever quando eu voltar. Quando é que dá errado? Quando você vai à rua certo de que você sabe aquela história. Não, aí você está perdendo. Você está perdendo a escuta, está perdendo a capacidade de observar.
Isso não vale como uma visão de mundo também? Não vale para todo o resto? Para relações, para a forma como a gente vê os outros?
Sim, você tem razão. Esse comportamento, eu não digo que é abrir mão dos teus valores, mas é de não impor a história, é aquela história, os fatos precisam prevalecer, não a tua visão de mundo. Uhum. Né? E às vezes a gente tem uma tendência a, eu não estou dizendo que eu sempre consigo isso, muitas vezes, e eu sei quando eu estou num local e estou pensando, agora, acabei de ir para a China, e na China aconteceu uma coisa que mais uma vez me colocou no meu lugar. Né? Você não sabe, e as tuas perguntas nem sempre fazem sentido. Eu fiz uma pergunta para muita gente na China, a mesma pergunta, que era o seguinte: vocês chineses, quando vocês leem o que o Ocidente escreve de vocês, o que vocês pensam da gente? Ou o que vocês pensam sobre o que a gente pensa de vocês? Pior, onde que vocês leem e põem a mão na cabeça e falam, cara, eles não entenderam nada de nós. Né? E vários chineses me responderam a mesma coisa, Joana.